Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra nessa noite. Na questão de entendermos um pouco sobre sermos transformados pela renovação da nossa mente. Amém, queridos? Quero pedir para os irmãos abrir um texto bem conhecido por todos, provavelmente, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Glória a Deus. Amém? Acharam? Deixa eu perguntar, quem está nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez? Faça sinal com a sua mão se você está aqui. Tem alguém? Glória a Deus, vocês são muito bem-vindos aqui. Como é que eu já recebo os irmãos? Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. É uma honra para nós termos você aqui conosco. Glória a Deus. Irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vou ler, depois nós vamos orar em cima disso. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, peço por gentileza que você curve a sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio nesse ministério. Ministério Verbo Vivo, ao qual o Senhor plantou nessa cidade, ó Deus, que tem estendido, Senhor amado, lugares para que o Senhor continue liberando a Tua palavra, Senhor. Através de algo poderoso que o Senhor nos deu, Senhor. Uma visão ao qual seguimos, ó Deus, e se alegramos por ela. Deus, nós te louvamos por este culto, ó Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio e ministre ao nosso coração, Senhor. Que possamos entender a profundidade, Senhor, a altura, Senhor amado. Que possamos entender cada dia mais, ó Deus, Senhor, mais da Tua palavra, o cumprimento dela, Senhor, sobre a nossa vida. Espírito Santo, nesse momento, que possamos colocar nossos olhos, nossos ouvidos, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, em atenção ao Teu Espírito apenas, para que a gente não se distraia com nada, Senhor amado, e possamos receber a porção desse momento para a nossa semana, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Irmãos, queria antes de começar a ministrar, trazer uma história que eu li, e não é de minha autoria, obviamente, mas traz uma reflexão para um pouco do que eu quero ministrar. E diz assim: por que ir ao culto? Um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos. Ele disse assim: eu tenho ido à igreja por 30 anos, ele escreveu, e durante este tempo eu ouvi uns 3 mil sermões, mas não consigo lembrar nenhum sequer deles. Assim eu penso, que estou perdendo o meu tempo e os pastores estão desperdiçando o tempo deles, pregando sermões. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna. Cartas ao editor chamava a coluna. Para a alegria do editor, obviamente, né, que por semanas foi recebendo e publicando cartas do assunto, até que alguém escreveu um argumento sobre isso, contrapondo aquela colocação. Ele disse assim: estou casado já há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter feito umas 32 mil refeições. Mas por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio todo. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Eu achei muito interessante, muito relevante, muito propício essa história, que traz uma analogia sobre ir ao culto. Muitas vezes nós não vamos à célula, não vamos ao culto, não buscamos ao Senhor, né? E interessante que, às vezes vamos ou devemos ter o hábito de estar aqui no culto ou na célula, e não estou falando isso cobrando alguém de nada, mas apenas trazendo um alerta ou uma reflexão ou realmente lembrando a questão da nossa visão como igreja. Nós temos o culto, amém, queridos? E nós temos a célula. E muitas vezes a gente vai no culto ou vai na célula e indagações se levantam, perguntas na cabeça muitas vezes, o porquê vamos, por que estamos ali. Muitas vezes vamos ao culto e não somos tocados como gostaríamos, ou na célula, mas uma coisa é certa, você está recebendo alimento espiritual para a sua vida. E com certeza, se você meditar no que você recebe aqui, que você recebe na sua célula, você vai ser tocado por Deus em algum momento, nas suas ações, nos seus valores, no seu comportamento, querido. E é importante compreendermos isso, e esse texto de renovar a mente e não ser conformado é muito propício também com essa reflexão. Nós precisamos entender que o mundo, ele se refere nesse texto ao sistema contrário a Deus, a condição moral, espiritual e valores que são contrários a Deus. Então, nós não podemos se conformar com este mundo, porque esse mundo carrega valores contrários, ao ponto de trazer sobre nós perguntas sobre o nosso próprio culto, a nossa própria busca, a nossa própria entrega a Deus, semeando situações em nossos pensamentos que vão roubando a nossa caminhada com o Senhor. E é importante para nós meditarmos sobre isso, para mudarmos nossa maneira de pensar. E mudando nossa maneira de pensar sobre algumas coisas importantes que remetem ao Evangelho, nós vamos ter pensamentos mais saudáveis. O texto diz que nós temos que ser transformado pela renovação do nosso entendimento, do vosso entendimento. E transformação, queridos, tem a ver ou aponta para algo de dentro para fora. E transformação está ligada a uma escolha contínua em nossa vida. Então, mudar é uma escolha, mudar é uma decisão que temos que ter. O apóstolo pregou algumas semanas atrás sobre... Ele usou uma frase falando sobre pensamentos que geram ações, e ações, pensamentos que geram emoções, que vão liberar ações. E é importante entendermos que pensamentos, obviamente, vão produzir emoções que vão gerar sentimentos em nós. E o que acontece? Tudo vai depender do tipo de pensamento que está brotando. Se eu tenho pensamentos de boa qualidade, obviamente, eu vou ter emoções boas. E as emoções boas vão propiciar que eu tenha boas decisões na minha vida. Ou seja, se eu tenho bons pensamentos, eu gero emoções positivas em mim, terei ações e decisões mais relevantes na minha vida. Logo, eu tendo ações relevantes diariamente, eu vou gerar hábito. Eu vou gerar um hábito dentro da minha vida. E tem que ser um hábito nosso buscar ao Senhor. Tem que ser um hábito nosso estar na presença de Deus, buscando estar sempre compreendendo o que Deus quer para a nossa vida. Então, pensamentos vão gerar as emoções. Essas emoções vão trazer para nós um momento de decisão. Terei a ação prática disso. E mantendo essa ação prática dessa decisão, eu vou ter, obviamente, criar em mim hábitos. Hábitos saudáveis. Então, transformação tem a ver com novos hábitos. E novos hábitos, obviamente, ou hábitos, tem a ver com mudanças efetivas em nossa vida. Por exemplo, como eu vejo o culto, como eu vejo a célula, como eu vejo o reino de Deus. Isso é muito importante. Pararmos e refletirmos e sermos renovados em nosso entendimento por isso. E qualquer pessoa pode mudar a si mesmo quando ela muda a sua maneira de pensar. Ela pode mudar a si mesmo quando ela começa a mudar a sua maneira de pensar. Então, queridos, transformai-vos pela renovação da mente. A palavra transformai-vos significa que somos nós que temos que fazer alguma coisa. Precisamos ter uma ação. E quando você diz para você mesmo, eu vou transformar todas as coisas que ocupam meus pensamentos, quando nós falamos isso para nós, vou transformar, eu vou olhar para a minha vida e vou buscar mudança, nós somos capazes de começar a construir algo muito maior. Somos capazes de avançar no reino de Deus. Somos capazes de começar a ter metas em nossa vida, alvos porque estamos transformando, porque estamos mudando, porque estamos melhorando nossos pensamentos sobre o reino, sobre Jesus, e permitindo que Ele avance dentro de nós, através do nosso olhar e a nosso autoexame, e morrermos para nossas vontades. E isso é muito importante. E a Bíblia diz em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que interessante, esse texto digo, prossigo para o alvo. Ou seja, quando nós sabemos quem nós somos em Jesus Cristo, quando nós temos o nosso coração voltado para Ele, quando o nosso entendimento está renovado pela palavra de Deus, quando a gente não se conforma com o padrão do mundo, com os valores morais que o mundo tenta imputar dentro de nós, nós somos pessoas que vão ter alvo, somos pessoas que vão ter foco, somos pessoas que vamos ter uma meta. E esse alvo, não tem alvo melhor do que ter o alvo em Cristo, para Cristo. Muitas vezes estamos perdidos em tantas decisões da nossa vida, porque não temos alvos, porque não estamos renovados, porque estamos conformados. E é importante entender que transformar-vos também é a transformação de um ser para o outro, uma mudança de posição. Eu sou transformado, eu mudo a minha posição, eu mudo a minha condição. Quando eu decido ser transformado, eu permito que o Espírito Santo me corrija, me exorte, mude o meu modo de pensar, o meu modo de decidir, o meu modo de agir, o meu modo de sentir. Mas é necessário uma decisão nossa também, uma permissão para que isso aconteça em nossa vida. Então, queridos, transformai-vos pela renovação da mente, não vos conformeis, são frases que podem libertar a nossa vida definitivamente. Enxergar de forma correta o porquê do culto, o porquê da sua célula, o porquê de buscar a Deus, o porquê de estar aqui no domingo à noite, o porquê de ter um tempo de oração, um tempo de oração, isso faz toda a diferença. Quando somos transformados, nós somos encorajados e podemos mudar a rota da nossa vida. Agora, alguém que não se conforma, obviamente ela se transforma. Quando você não se conforma e permite essa transformação, você avança. E você não vai desistir da vida. Você não vai desistir das circunstâncias, mesmo frente às perdas que a vida traz, às dificuldades que a vida nos apresenta, às decepções que se levantam. Quando você decide se transformar, decide permitir que Deus toque a sua vida, você começa a entender que eu preciso avançar para o alvo. E avançar para o alvo em Jesus é morrer para mim mesmo, para minhas vontades, para os meus desejos, permitir que Ele prevaleça. O tempo todo Ele precisa prevalecer. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos mais que vencedores. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8,37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não tem mérito. Não é uma conquista nossa. Não tem a ver com o que nós fazemos. É porque Ele nos amou. E o que separa um vencedor de um perdedor é uma única coisa. É a forma que ele decide, é a decisão dele, é a atitude dele, é a postura dele, é o comportamento dessa pessoa. Você é um vencedor em Cristo Jesus, amém, queridos? Porque a palavra fala isso. Agora, ser um vencedor em Cristo Jesus, nós temos que pegar isso e ser humilde nisso, mas não inferior a isso. Você tem que compreender, por isso nós temos que renovar o nosso entendimento. O que é ser um vencedor em Cristo? Eu tenho que ser humilde nessa palavra, mas eu não posso ser inferior a esta palavra. Porque essa palavra fala da gente, fala de nós, fala do que Jesus fez por nós, fala da grandeza do sacrifício da cruz de Jesus Cristo sobre a nossa vida, aliás, pela nossa vida. Então você é mais que vencedor. Muitas vezes temos um posicionamento, andamos como derrotados em circunstâncias da vida. Dificuldades que se apresentam e acabam tomando os nossos pensamentos. E aí eu não professo a palavra. Não, eu não posso assumir que eu sou mais que vencedor. Você deve, dentro do contexto e da forma e da harmonia correta da palavra, nós temos que entender, nós não somos inferior a isso. Amém, queridos? Agora, é claro que de forma natural nós tomamos decisões na vida. E decisões geram medos. Já tomou alguma decisão que gerou muito medo antes? Eu também. Tomar decisão não é uma questão de ter ausência do medo. O medo vai estar ali. Na verdade, o medo é uma emoção que nasce com a gente. Foi Deus que criou. E ela bem explorada, ela obviamente é um sinal de alerta para muita coisa. Ela desequilibrada realmente vai fazer mal. Mas importante nós entendermos que decisões não é uma questão de ausência de medo. Mas obviamente eu tenho que ter uma escolha, porque eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir por algo. Eu preciso escolher decidir. E quando nós decidimos a nossa carne, obviamente as escolhas ficarão piores. E esse medo vai prevalecer. E a palavra fala que se nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus, esse medo ele não vai prevalecer. Porque Deus lança fora todo esse medo. O medo ruim, o medo errado. O medo que descompensa o ser humano. Quando nós tomamos decisões no Senhor Jesus, nós vamos sentir acolhimento por Deus. E muitas vezes, como diz em 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz assim, ó: mas se ainda o vosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando nós estamos na nossa carne, nossas vontades, quando nós estamos tomando decisão na força do nosso braço, nós ainda estamos cegos. Estamos enganados ainda pelo Deus deste século. E infelizmente tomamos a forma então do que ele está colocando. Então é importante entendermos o que é transformar nesse contexto. E, querido, transformar é romper com a inércia. É abandonar aquela velha frase, deixa como está. Vamos levando. É romper com o conformismo. Não se conforme. E conformação do mundo vai gerar em nós algo chamado deformação. Eu estava pesquisando a palavra conformação e uma das traduções da palavra conformação é um osso deslocado. Quando eu estou conformado, eu estou com um osso deslocado. E no corpo não tem osso deslocado, no corpo de Deus, no reino de Deus. Amém? Somos um corpo bem ajustado. Então, se eu estou conformado, eu estou com um osso deslocado. Eu estou acomodado. Eu estou inerte. Eu estou semelhante com a forma antiga. E eu preciso avançar sobre isso. A palavra do Senhor em 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos da obediência, não permitas que o mundo vos amolde as paixões que tinha outrora, quando viviam na ignorância, no falta de conhecimento da palavra. Então, quando eu me conformo, eu tenho uma deformação em minha vida, eu tenho, infelizmente, um osso deslocado, eu tenho problemas. E Deus nos deu esse poder de escolha. E, obviamente, que você pense, se você pensa, você pode escolher. E se você pode escolher, você pode mudar, em vez de se conformar. Não se conforme com o que o mundo te apresenta. Não se conforme com as situações externas que o mundo te apresenta. Não se conforme com os problemas que às vezes acontecem no seu trabalho, na sua família ou na sua célula que você está inserido. Por que eu repito muito a célula? Porque tem a ver com a nossa visão. Amém, queridos? Tem a ver com o que a gente exerce toda semana. Isso é muito importante. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo, aquilo que eu estou inserido. Então, nós não podemos se conformar. Outra coisa importante, transformar é desprender-se daquilo que precisa ser eliminado. O que eu preciso eliminar na minha vida? O que eu tenho se conformado? Eu preciso me desprender, eliminar o que não é bom para mim. o que está relacionado com o mundo na minha vida. Eu preciso me desprender. E quando nós olhamos para a sociedade hoje, nós estamos vivendo profundas mudanças, né? Tanto a nível pessoal mesmo, cada um tem as suas dificuldades, a questão familiar, muitas vezes, valores que estão sendo, infelizmente, invertidos, a questão social, que da mesma forma tem invertido valores, e a questão política, que até no Brasil nós temos um momento de eleição, e é tão importante investigarmos os candidatos para termos o nosso voto validado, votarmos, ou seja, de forma consciente. É tanta coisa acontecendo na nossa cultura, os valores totalmente contrários ao que nós acreditamos da palavra. E nós não podemos tomar essa forma que o mundo diz, que o mundo apresenta. Nós não podemos ficar parados e inertes a isso. Então, meus amados, uma nova maneira de pensar passa muito por uma nova maneira de respeitar o próximo, crer, amar. Tudo isso sobre a luz da palavra. Veja, não adianta a gente se levantar se rebeliando porque vai contra a palavra. Mas nós temos que mudar a nossa forma de pensar, ser transformado. E isso tem a ver com os mandamentos, tem a ver com amar o próximo, tem a ver com respeitar e, claro, obviamente, pregar o evangelho. E por aí vai o que a palavra diz para nós. Isso é muito importante. Porque os tempos estão, dentro do meu entendimento, estão se encurtando. Inclusive, quero abrir aqui um parênteses. Essa semana eu tive o prazer de ler o livro do Lucatelli. Fiz uma revisão. Quem sou eu para revisar o livro do pastor Lucatelli? Mas tive a oportunidade de ler o livro dele, que logo, logo vai estar, se Deus quiser, amém? Vai estar sendo lançado aí. Edificou muito a minha vida. Quase preguei aqui o livro dele, mas aí eu segurei, aguentei. Mas é um livro fantástico. Então, já encorajo você, seja transformado pela renovação da sua mente. Compre os livros da nossa igreja, amém? Seja abençoado, não tem a ver com questão financeira, tem a ver com a edificação da nossa vida através do que aquilo que Deus tem colocado sobre nós, o alimento que Deus tem colocado através de pastores no nosso ministério. Logo mais vai estar aí para você comprar, poderoso. E eu comprarei também e vou ler de novo. Preciso muito ainda meditar sobre o que ele escreveu. Então precisamos mudar, queridos, ser transformados. E transformar é encontrarmos a rota que nos leva ao coração de Deus. Nós muitas vezes estamos perdidos por tantas situações externas e perdemos o alvo, perdemos a essência e temos que achar o alvo, temos que, aliás, prosseguir para o alvo, achar a rota para que a gente chegue ao alvo. E a rota, querido, essa rota vai nos levar ao coração de Deus. Precisamos estar conectado ao coração de Deus. E essa mudança acontece dentro de nós, quando nós entendemos e o nosso olhar se abre, a transformação chega dentro de nós e nós enxergamos a nossa essência. Enxergamos que temos uma origem. Existe um propósito daquele que nos criou, ele nos criou para um propósito. E nós não podemos perder esse alvo daquele que nos criou para um propósito. A palavra do Senhor em Efésios 1, 11, 12 diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Com o fim, há um propósito, sermos louvor, para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, como rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Somos transformados. Há um avanço. Agora, é importante nós entendermos, nós precisamos se antecipar e escolher mudar, decidir mudar, ou seja, decidir ser transformado. Porque se nós escolhermos mudar, será bem melhor do que nós precisarmos mudar sendo vítimas de escolhas erradas. E quais são as escolhas erradas? muitas vezes deixando-se levar pelo conformismo, que vai gerar a deformação em nossa vida. Então, há um posicionamento que precisamos ter, de decidir transformar. Decidir ser renovado. E se fazemos isso, nós vamos aprender algo poderoso. Porque nós vamos em direção àquilo que fomos criados. Ou precisamos aprender a honrar aquilo que somos. E nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. E quando eu não permito ser transformado, quando eu não enxergo isso, quando eu não sou renovado pela minha mente, e ser renovado é eu remeter a palavra e entender, uau, eu fui criado para quê? Por quem? Eu sou imagem de quem? Eu pareço com quem no fundo? Eu sou imagem e semelhança de Deus. E a renovação permite isso. E a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra, querido. Somos imagem e semelhança de Deus. Não podemos nos conformar com o que o mundo nos diz, nos apresenta. Precisamos avançar nessa transformação. E o que é renovar, querido? Renovar é a mudança do pensamento antigo. É reformar as ideias, realmente. É olhar para o mundo e falar, não, preciso reformar as ideias. Porque as pessoas que não renovam o entendimento, elas continuam repetindo, obviamente, o que não está funcionando. Porque não teve renovo. E aí continua repetindo aquilo que faz mal. O que é a renovação da mente? É o centro do seu pensar. É onde você decide. É importante aprender a decidir de forma correta e em direção a Deus. É um processo de enfrentamento dos padrões do mundo. Eu preciso renovar isso. Eu preciso enfrentar esses padrões do mundo sobre a luz da palavra. E aí a historinha que eu contei, né? Por que ir ao culto, por exemplo? A nossa alma, ela pode achar N situações ou N respostas para dizer não vá. O irmão achou uma. Ele achou uma. E ele se conformou. Olha, eu estou indo lá. Pode ser uma desculpa também, aparentemente, provavelmente é. E ele foi roubado. Ele não expandiu a compreensão do que é o reino para ele. O que o reino representa. Não é um jogo de troca o reino de Deus. Eu não recebo nada de Deus porque eu conquistei alguma coisa. Eu não tenho mérito nenhum quando Deus me abençoa. É porque Ele é bom. É porque Ele é bom. Então é importante entendermos que nós precisamos renovar o nosso entendimento. E sabe por que muitas pessoas não mudam, irmão? Porque não renovam as suas mentes. E é muito importante renovar a mente. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 2,16 diz assim, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Precisamos ter essa mente de Cristo em nós. Isso é permitido com a renovação da nossa mente. Para entendermos quem somos e vivermos por Ele. Porque a Bíblia também diz, em Colossenses 2,18, não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade, ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Ou em outras palavras, a sua confiança excessiva em si próprio. Quando nós não renovamos nosso entendimento, estamos confiando apenas em nossa carne. E, obviamente, conformados com o mundo, com o padrão do mundo. E Provérbios 1,31 diz assim, portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão dos seus próprios conselhos. Ou seja, Provérbios 1,31 aponta para um pensar autônomo. Um pensar apenas da pessoa. Então nós temos que ter a mente de Cristo. E não confiarmos excessivamente em nós. nas nossas decisões. Isso é renovar o entendimento. Muitas pessoas insistem naquilo que não produz alegria em sua vida, gera desconforto. Insiste em velhos pensamentos que vão gerar velhas emoções, que vão gerar velhas decisões, que vão gerar ações velhas e vão gerar hábitos velhos que fazem mal. E vive num ciclo vicioso. E não renovam. E fica deformado. E o osso fica deslocado. E a vida não avança. Porque não renovaram. Não se voltaram para a transformação. E essa renovação da mente, querido, vai te ajudar a pensar bem. E pensar no que é correto. E pensar no que Deus quer que você pense. Porque você vai treinar isso. E a palavra fala sobre isso. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Agora, quando eu não renovo a minha mente, eu penso ao contrário disso. Eu penso o que é justo para mim. Eu penso no que é amável só para mim. E aí eu começo a cobrar o amor. E eu começo a achar que as pessoas são injustas. E o mundo é injusto. Eu penso na minha boa fama, na minha reputação e não no meu caráter. Quando eu não tenho a mente renovada, nós pensamos contrário a esse texto. Então, é importante se apegarmos e olharmos e falarmos, olha, eu preciso disso. Pelo menos eu preciso disso. E esse texto, querido, aponta para uma decisão nossa. Nós precisamos decidir ter esse padrão na nossa mente, amém, queridos? Olharmos para a situação que acontece no nosso país e ser intercessores, por exemplo, como fizemos na última vigília, onde nós oramos por diversas situações, cada pastor veio e fez uma oração. Eu tive o privilégio de orar também nesse dia, e pela, no caso, questões de política e pela cidade. Então nós temos que renovar o nosso entendimento. Sabe, experimentar a perfeita vontade de Deus é se apropriar da palavra dele, não do que o mundo diz. Gálatas 1:4 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do Pai. Deus fez isso por nós. Jesus se deu pelos nossos pecados para nos livrar do mal desse século, ou aliás, do presente século mau. Agora, uma pessoa conformada ao mundo, ela não vai ter uma experiência completa dentro dessa vontade que Deus nos fala. E experimentar essa vontade de Deus é o fim de um processo carnal em nossa vida, que prevalece a forma e o modelo que o mundo impõe para nós. E esse processo que termina, inicia um outro. E inicia e começa com a renúncia da nossa própria vontade. A Bíblia diz em 1 João 2,17, o mundo passa e sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus tem que prevalecer. Por isso é importante olharmos para dentro de nós, analisarmos o que precisa ser transformado. Arrancar o conformismo de algumas situações que nos paralisam na vida. Por exemplo, eu não posso me conformar. Amém, queridos? Espero que vocês entendam o que eu vou dizer e recebam no teu espírito. Eu não posso me conformar com a célula que ela não avança. Eu não posso olhar para a minha célula e falar assim, olha, estou conformado com a minha célula que não está avançando. Recebe no teu espírito, não tem a ver com ter muitas pessoas, e não é isso, não é isso. Mas tem a ver na profundidade da renovação da mente, do avanço do evangelho. De pregar para as pessoas que você ama. É entender o procedimento correto das ações que você tem que ter. Não é trazer pessoas para preencher alguma coisa. É trazer pessoas para Jesus. Entende isso? Isso é uma visão que Deus colocou em nosso ministério. Quando você olha para o culto, é a mesma forma. Não é questão de fazer um apelo emocional para você trazer alguém na igreja. Mas é você compreender a sua função, a sua importância, o seu encargo. Para com Deus, não para com o seu pastor apenas. Honre o seu pastor, o seu supervisor, porque isso é bíblico também. Honrar nossas autoridades. Mas é muito mais profundo do que isso. É honrar a Deus. Entende? Não é uma regra para que você pegue. É para que você... Não é isso. É para que você compreenda a profundidade disso dentro de você. Renovando o seu entendimento, por exemplo, do porquê ir ao culto. Por que estar na célula. E claro que nós temos palavra aqui, os irmãos que aqui já frequentam o nosso ministério, nós temos palavra, nós temos que conservar o que já temos. Apocalipse 3:11 fala assim: eis que venho sem demora, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você já tem de Deus. Você já tem muita coisa de Deus, amém, queridos? Guarda o que você já tem, mas se aprofunda. A palavra também fala que nós temos que continuar conhecendo ao Senhor. Então eu já tenho muita coisa, mas eu preciso continuar conhecendo ao Senhor. E a palavra também fala sobre isso. Então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é certa, e Ele nos virá como chuva seródia, que rega a terra. Sabe, precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Não se limite ao que você já conhece. Não se conforme também nesse sentido. Prossiga em conhecer ao Senhor. A vida cristã para nós é um direito de herança adquirido pela graça. Pelo favor imerecido. Nós temos que tomar posse disso. E compreender a profundidade dessa palavra. A largura, o comprimento da palavra do Senhor para a nossa vida para esses dias. Nós precisamos tirar dos nossos ombros, muitas vezes, um conjunto de regras que nos trava. Porque onde há o Espírito do Senhor, há o quê? Liberdade. Então, por que eu estou travado muitas vezes? Porque eu sinto peso muitas vezes? Não condiz. Porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Meu irmão, eu creio que você tem o Espírito do Senhor, amém? Você crê? Glória a Deus, porque tem que ter liberdade. Então é muito mais do que fazer alguma coisa, mas é ser em Jesus. É ser em Jesus alguém, o mais que vencedor. Amém, queridos? E aí, tenho duas perguntas para nós essa noite. Em quais áreas da nossa vida somos tentados a se conformar com o mundo? E em quais áreas da nossa vida percebemos transformação em relação ao mundo? É muito importante orarmos para essas duas perguntas. Em quais áreas da nossa vida nós temos sido tentados a se conformar com o que o mundo diz? E também, da mesma forma, em quais áreas da nossa vida precisamos de transformação? Ou, aliás, em quais áreas nós percebemos essa transformação? As áreas que você percebe transformação, você tem que avançar, irmão. Continuar. Continuar prosseguindo, conhecendo ao Senhor e caminhando. E as áreas que você percebe um conformismo, tem que mudar. Tem que fazer um autoexame e falar: Senhor, se eu enxergo, por exemplo, o meu chefe, a minha célula, de uma forma como o mundo coloca, eu quero que o Senhor cure a minha visão, cure os meus pensamentos, transforme as emoções, muda as minhas ações. Eu quero novos hábitos para a minha vida. Eu não quero ser conformado com o padrão desse mundo. Eu quero ser renovado, Senhor. E claro que com isso você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. num processo de transformação, de avanço que você tem em direção ao Senhor para a sua vida. E sabe, irmão, para finalizar com um texto bíblico, eu vou ler para os irmãos, não precisa abrir. João capítulo 17, versículo 13, diz assim: Mas agora vou para ti. Digo dessa forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em suas orações. Olha da onde vem a plena felicidade. A plena felicidade em nossos corações vem de Jesus. Não vem do mundo, não vem das circunstâncias do mundo. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu sou, também não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Por isso é importante sermos transformados pela renovação da nossa mente, para encararmos as circunstâncias, darmos bom testemunho desse Jesus que é a felicidade em nosso coração. E o texto continua: eles não são do mundo, no versículo 16, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quer viver por uma verdade, irmão? Viva pela palavra. Viva pela palavra e você vai viver pela verdade. Viva pela palavra e você vai ter renovação no seu entendimento. Você vai ser transformado, você não vai se conformar. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E há um intercessor por nós, e há um Espírito Santo que habita dentro de nós. Você recebe essa palavra no seu coração? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Queria te pedir para o louvor vir aqui. Nós queremos orar nesse sentido. Feche teus olhos em nome de Jesus, meu irmão. Não se distraia com nada, te peço por gentileza. E eu repito a pergunta: em quais áreas da sua vida você é mais tentado a se conformar com o mundo? Que circunstâncias você tem vivido na sua vida que tem prevalecido, que são iguais, semelhantes no formato que o mundo apresenta? Feche teus olhos em nome de Jesus. Olhe para dentro de você agora, em nome de Jesus. Eu te encorajo, te incentivo a orar nesse sentido, no seu lugar. Quais as circunstâncias da sua vida que têm gerado uma deformação espiritual? E que, em que situações há ossos deslocados, por exemplo, onde você tem olhado e lutado na força do seu braço, das circunstâncias, conformado, aceitando muitas vezes aquela mentira do diabo que rouba a sua caminhada? Meu irmão, não se prenda a um conjunto de regras muitas vezes que você traz para você mesmo com peso. Olhe para Jesus Cristo. Aprenda a caminhar pelo relacionamento que você tem que desenvolver, e eu também, com Jesus Cristo. Isso vai nos ajudar a não se conformar muitas vezes, ou em todas as vezes. Pode ser que em muitas situações você está patinando há tanto tempo, sendo roubado por uma repetição de frustrações, de decepções, de enganos. Mas existe um Jesus que morreu, ressuscitou e vive. Existe um Consolador que veio, o Espírito Santo. E nós precisamos aprender a dar vazão a isso, a ser tocado por isso. Não aceitar o que o mundo diz. Quantas palavras foram lançadas na sua vida muitas vezes? Palavras, obviamente, de baixo escalão, pejorativas, que magoaram você desde a sua infância, que você carrega ainda até hoje muitas vezes, porque marcaram você. Existe um Jesus que te liberta disso. Existe um Jesus que tira todo o peso das suas cordas, do seu coração. A palavra fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tem peso para aquele que tem ministério em Deus. Ministério nunca foi peso. Peso é a nossa alma que sente quando ela está conformada. Peso é a nossa alma que sente quando ela não está renovada. Quando o nosso entendimento está travado, não existe peso para o ministério. E ministério não tem a ver com a função de ser um líder da igreja apenas, ou um supervisor ou pastor. Ministério tem a ver com o chamado profundo de quem você é em Deus, do que Deus chamou você para fazer, para ser nele. É muito além. Por isso é importante olharmos para dentro de nós e arrancarmos as escamas dos nossos olhos, destampar os nossos ouvidos para ouvirmos de verdade quem somos nós. E quando você ler o texto, como diz você, e você é mais que vencedor, você absorver de forma correta e viver por aquilo, essa frase vai entrar no seu coração, os teus pensamentos vão começar a mudar, as suas emoções vão começar a ser curadas, você vai ter ações mediante aquilo que você pensou, diante do que você leu na palavra de Deus. As suas decisões vão começar a ser como vencedor e não como perdedor, porque a sua postura vai mudar. E se tornando uma rotina na sua vida, novos hábitos surgirão. E você vai andar como um vencedor. Não se conforme com o padrão desse presente século. Não deixe isso tomar a sua vida. Então ore no seu lugar nesse momento, meu irmão. Senhor, nós estamos aqui, Pai, apresentando a nossa vida diante de Ti. E aí eu apresento a minha vida, Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor sonde o nosso coração, Pai. Senhor, nos ajude a vencer, Deus, as situações ao qual nos tentam, ó Pai, a se conformar com o padrão desse mundo ainda, Jesus. Tantas situações que muitas vezes estamos patinando, porque estamos conformados com o padrão do mundo, estamos alinhados com o padrão do mundo, não alinhados com a Tua palavra, Jesus. Senhor, toca a nossa vida nessa noite, alinha a nossa vida nessa noite, Senhor. Oh Jesus, que nós possamos definitivamente, Senhor, romper, ó Pai, com a força do nosso braço. Que possamos romper definitivamente, Senhor, com um padrão de pensamento, Pai, que se alinha com o mundo. Arranca de nós isso, Jesus. Deus, eu oro pela Tua igreja, Jesus. Eu oro pela Tua igreja nesse sentido, Pai, pela minha vida, obviamente, Senhor. Que possamos abandonar, ó Senhor, o sistema do mundo, Jesus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, Senhor. E queremos viver pela palavra, pelo reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Também com os pequeninos que lá embaixo estão, que estão crescendo, Senhor. Oh, Senhor, cada dia mais num sistema corrompido pelo presente século ou pelo Deus desse século. Um Deus minúsculo, Senhor, mas nos ajude a mudar o nosso padrão. Começa conosco para que possamos ajudar também, Senhor, esses pequeninos que ali estão e também as pessoas que estão ao nosso redor, Jesus. Nós queremos a liberdade do Teu Espírito sobre nós. Queremos, Senhor, eu oro para que haja compreensão profunda e revelação profunda sobre o que é o chamado, o ministério, Senhor. Oh, Senhor, eu oro para que cada irmão aqui, Senhor, haja esse romper sobre cada um, Senhor. Oh, que possamos ser formados ou tomar a forma do Senhor, o modelo Teu do reino sobre nós, ó Pai. Que não percamos essa palavra, Senhor, após sairmos daqui, Senhor. Que possamos compreender a importância de estarmos como igreja reunidos aqui, de propagarmos o Evangelho, Senhor. Senhor, muda, transforma o nosso entendimento, renova a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, venha esse renovo de Deus. Venha esse renovo de Deus sobre a tua vida. Recebe isso no teu espírito.